Francamente.
Como é que estamos, meninos e meninas? Desde a semana passada, obviamente. Bom, Champa Almeida, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Francamente, o podcast onde eu falo sobre o que se passou na minha semana, ou recentemente, de forma muito franca, e também onde expurgo as coisas que me deixaram estupefacto durante a semana nas redes sociais. E acho que podemos começar precisamente por aí. Vamos retomar um dos assuntos do episódio da semana passada, que foi o Ruben da Cruz Gate. Para quem não sabe, ou para quem não esteve muito atento, Ruben da Cruz, um DJ que vive na Costa da Caparica e que nasceu influenciado por Michael Jackson. Não sabemos ainda qual a parte da obra de Michael Jackson. Traiu a namorada, barra mulher, barra esposa, barra mãe do seu filho, e foi apanhado por ela e exposto nas suas próprias redes sociais. Isto causou alguma celeuma, eu estive a falar disto na semana passada, e criou aqui algumas ondas de comentários por parte de variadíssimas pessoas. E obviamente que uma dessas pessoas que teria que comentar o que se passou com Ruben da Cruz, obviamente, não tendo sido Marcelo Rebelo de Sousa ainda, pelo menos, porque Marcelo Rebelo de Sousa fala de todos os assuntos. A pessoa que acabou por falar disto foi Cristina Ferreira. A guru Cristina Ferreira foi ao programa 2 às 10, programa apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Muniz, e eles lá têm um espaço para falar da vida cor-de-rosa. E então Cristina Ferreira teve isto a dizer sobre o caso Ruben da Cruz.
Ganha tudo dimensões maiores. Isto sempre aconteceu.
As redes sociais é uma coisa horrorosa.
Da nossa aldeia, da nossa localidade.
Trair a mulher e ser apanhado é uma coisa que sempre aconteceu, Cristina Ferreira. Acontece na nossa aldeia. Em que aldeia é que tu vives, hein, Cristina? Tu vives no Rancho das Coelhinhas? É isso? Eu acho que vives na Malveira, não é? Malveira deve ser um grande arragabofe, não é? É um sítio onde está sempre a acontecer. Aliás, tu própria tens razões para dizer isso, não é? Porque tu própria foste traída na Malveira, não é? Portanto, se calhar tens mais propriedade que outras pessoas, não é? E depois a Cristina e as pessoas que estão neste programa prosseguem o comentário ao caso Ruben da Cruz Gate com um concurso para ver quem foi mais vezes traído.
Já foste traída, Luísa?
Não.
Já traíste?
Já.
Luísa!
Claro!
Assume tudo, Luísa!
Sim, já traíste?
Já.
Já foste traída?
Já.
Ah, eu acho que nenhuma nem outra. Não me ias perguntar, mas eu.
Não, mas tu tens 20 anos ainda, não sabes?
25 anos!
Tens pouca vida, tens muito para
Já,
andar
eu
pela
assumi
frente.
isso.
Tens pouca vida, ainda tens muito para andar pela frente. Portanto, Cristina Ferreira pressupõe que qualquer pessoa, não é? Vai acabar por ser traída pelo menos uma vez na vida, não é? E esta normalização da traição por parte da Cristina faz-me realmente alguma espécie, não é? Porque, como eu disse há pouco, estamos a falar de alguém que foi traída pelo ex-marido, não é? Que o disse em alto e bom som em tribunal. Confessou isto à frente de toda a gente em tribunal. E eu não consigo imaginar assim uma humilhação maior do que esta, não é? Quer dizer, se calhar até consigo.
Dizem que a gente se odeia e que a coisa aqui está feia.
Estamos juntos na TV. Dizem que o Muniz não me grama e que até me anda a fazer a cama. Mas estamos juntos
na
TV.
Eu disse que não havia nada mais humilhante. Cristina Ferreira faz um raise com o All-In. Obrigado, Cris. Muito obrigado. E a Cristina prossegue o seu comentário sempre inteligente, dizendo o seguinte.
E eu acho sempre que as pessoas que se aproveitam destes momentos mais frágeis de alguns para fazer graças e para ganharem visualizações, mostra muito daquilo que são as pessoas.
Mostra mais do que são as pessoas do que os atos que
verdade, e isso deixa-me realmente triste.
E eu aqui concordo, eu também fico realmente triste, não é? Porque se eu visse um programa de merda em direto com 5 pessoas a falar da vida privada de alguém como se estivesse a falar de um par de meias sujas, também a achar que eram pessoas de merda que se estavam a tentar aproveitar de um assunto que se passou nas redes sociais, mas relativo a um casal, não é? É triste, não é? Depois ela continua e fala, e isto foi também falado aqui nas redes sociais. Ela falou sobre o facto das pessoas que criam hashtags para comentar assuntos serem pessoas menos boas.
Não houve ninguém que não comentasse isso. Eu própria claro. Comentei, o Cláudio comentou, comentámos todos entre grupos, isso é uma coisa. Agora fazê-lo publicamente, fora, gozando, criando hashtags e fazendo coisas que...
Não gostei nada.
Aliás, estamos a fazê-lo aqui de forma muito elegante, acho eu.
Certo.
E eu aqui, pronto, se achas que criar hashtags é o limite, eu proponho até hashtags de apoio à causa das anti-hashtags. Ok? Hashtags como... Hashtag, as hashtags são ruins e fazem dói-dói. Hashtag, podemos falar dos outros desde que seja num programa de TV ou no WhatsApp. Hashtag, traição sim, hashtag não. Hashtag, encontrei uma imagem de Nossa Senhora de Fátima em casa da só mamas. Hashtag, Nossa Senhora de Fátima também traiu depois de mamar 7 copos de medronhos. Hashtag, Fátima living la vida louca em cima de uma azinheira. Muito por aqui. Acho que são hashtags fofinhas e que não magoam ninguém. Não é? Depois ela conclui a análise ao caso Ruben da Cruz Gate dizendo o seguinte.
Eu gosto pouco de pessoas que humilhem os outros. E há muita gente que gosta muito de humilhar. É a única maneira...
E eu aqui tenho que concordar contigo, Cristina. Eu também não gosto de pessoas que humilham os outros. Sobretudo pessoas que o fazem em direto na televisão. A conversar com ex-ministras da saúde.
Posso brincar consigo?
Pois,
porque esses dentinhos não estão muito alinhados. Isto é a falta de apoio de dentistas no Serviço Nacional de Saúde, não é?
Odeio pessoas que humilham os outros explorando fragilidades. Odeio. Mas pronto, continuando no assunto Cristina e TV. A TV estreou um novo reality show na semana passada. Uma espécie de Big Brother que se passa na casa do Big Brother, com as mobílias do Big Brother, com o tipo de concorrentes do Big Brother, com a voz do Big Brother, a apresentadora do Big Brother, as regras do Big Brother, mas que se chama o Triângulo. Porque a Cristina pensa que os espectadores da TV comem todos os lados com a testa e assim vão achar que é um programa novo. Pá, eu ainda não vi nada do programa, confesso, mas andei a saltitar pelo Twitter e devo confessar que uma das concorrentes chamou-me a atenção. Isto porque eu já tinha ouvido falar do nome dela há uns meses atrás. Alice Santos. Para quem não sabe quem é Alice Santos, e antes de entrarmos propriamente em quem é e o que faz Alice Santos, esta foi a VT que usaram para Alice Santos se apresentar no Triângulo.
Vim para o Triângulo porque estou à procura de muito mais fama e sucesso.
Ok, quer mais fama e sucesso. Mas Alice, querida, mais fama e sucesso pressupõe que tu já tenhas alguma. Ser conhecido por ser uma idiota de merda não conta. Ok? E por falar nisso...
Não sabem quem eu sou? Sou Alice Santos, tenho 22 anos, sou da Parede, Cascais. Tornei-me viral nos últimos meses por causa da minha opinião polémica sobre a depressão.
Opinião polémica sobre a depressão? Vamos lá conhecer então que opinião polémica sobre a depressão é essa.
Acho que mais uma vez já sabemos qual é que vai ser a minha resposta, mas a pedido desta pessoa vou então responder. Eu acho que não há nada melhor do que exercitar, ter uma boa nutrição e apanhar sol. Isso é o melhor antidepressivo que alguém pode tomar.
Apanhar sol é o maior antidepressivo que alguém pode tomar. Pá, Alice, isto não é uma opinião polémica, é uma opinião burra, não é? São coisas completamente diferentes, não é? A própria palavra antidepressivo já te ajuda por si na explicação, não é? Anti é um prefixo que exprime a noção de oposição. Logo, o antidepressivo é um medicamento que ajuda a combater a depressão. Antidepressivo. Imagina, para te explicar isto em termos que tu próprio conseguisses compreender nesse teu pequenino cérebro de ervilha, não é? Se eu fosse um médico e tivesse que te receitar um medicamento, iria receitar-te um anti-burra do caralho. Para tomares, tipo, 3 vezes ao dia. Quer dizer, no teu caso, se calhar, tinham que ser mais. Acho que isso não ia funcionar. Mas ela prossegue.
Mais uma vez, como foi o caso da pílula, que eu também respondi, acho que devia ser permitido andar aí a recomendar antidepressivos. Antidepressivos ainda fazem pior, mas pronto. E o que deves fazer primeiro de tudo é focar-te na tua nutrição e naquilo que estás a consumir. Isso era provavelmente the number one reason why people have depressions.
That is the number one reason why people have depressions. Portanto, se comeres bem, não ficas deprimida. É isso. É que eu não percebi muito bem o que disseste, porque falaste metade português, metade inglês. O que para mim é ainda mais grave do que seres uma idiota, não é? É provavelmente a number one reason why people are turtle ninjas in the sky with master splinters in the clouds a fazer rainbows with purpurines and the glitters in the caras of the palhaços and the maquilhage with the pó and the focus on the prato with the garfo and the knives. So that's por isso que people don't get depressed, you know. É a number one razão para that not acontecer. Porra do caralho. É? E depois ela prossegue.
Depois também olhem para o vosso tempo de ecrã no telemóvel. Aliás, até vos posso dar uma dica. O meu background de telemóvel é apenas o tempo que eu passo ao telemóvel para conseguir controlar. Então só tenho isso. Esse é o meu ecrã principal. Por isso, estás a consumir demasiado social media, também é normal que te sintas mal.
Pá, aqui tenho que concordar contigo. Custa-me um bocado, mas tenho que concordar contigo. Depois de ver os teus vídeos, fiquei de facto a sentir mal. Bolsei 4 vezes e fiquei com os olhos no estado em questão. Vocês já puderam acompanhar nas minhas redes sociais. Portanto, obrigado, Alice. Muito obrigado. Mas ela obviamente não fica por aqui.
Olhem para a vossa atividade física, super importante, e esse eu acho que é o melhor antidepressivo de sempre. Se não se sentem bem psicologicamente, basta irem lá fora, correrem, andarem, apanharem ar, exercitarem, fazerem abdominais, que vão sentir-se logo bem. Aí se podem ter a certeza. Por isso, se passam muito tempo sentados ao computador ou algo do género, façam pausas regulares e eu tenho sempre um mat, por isso as minhas pausas são basicamente abdominais e às vezes basta 5 minutos para me sentir logo cheio de energia outra vez e bem mentalmente as well. E pronto, eu acho que isto ajuda e é muito melhor. Ah, e claro, a vitamina D também é importante, por isso tentem apanhar o máximo de sol e não se protejam logo com 1000 cremes. Isso também ajuda com vitamin D intake.
Nem sei. Pá, nem sei mesmo que. Portanto, ela nestes 30 segundos disse coisas como: façam abdominais e se cura a depressão, for sure, não é? Apanhem sol, mas não ponham creme, não é preciso. Juntando as duas coisas, não fiquem sentados, porque isso também não ajuda a depressão. Pá, Alice, tu dizes que tens a certeza das coisas que tu disseste e que tudo isto, for sure, como tu dizes, ajuda a curar a depressão. Olha, for sure, a única coisa que eu sei é que ao ouvir-te, né, fico com a certeza absoluta que tu és de facto um calhau em forma de gente. Mas nem sequer és um daqueles calhaus que às vezes nós vamos e descobrimos que é uma pedra rara, sabes? Não, tu és um calhau, és só um calhau. És um calhau que está todo partido, todo fodido, todo cagado, não é? Mas que se trata e se acha um diamante, não é? Amiga, tu, se alguém te fosse te lapidar, só ia encontrar estrume, não é? Há diamantes de sangue, tu és um um diamante de estrume. Acho que dava um bom filme também. E por falar em estrume, esta semana, Gustavo Santos, sim, Gustavo Santos brindou-nos com isto.
Falaste uma questão muito pertinente, é que todos aqueles que tomaram apenas uma, duas ou três doses são tão negacionistas como eu e tu que não tomámos nenhuma, não é?
Exato, eles só acordaram mais tarde. Só acordaram mais tarde. E é importante, eu falei isso há pouco na palestra, que é fundamental fazer-se a pergunta que ninguém faz. A pessoas conhecidas do meio da comunicação social e a pessoas que ninguém conhece de lado nenhum, mas que fazem parte dos nossos círculos de amigos e familiares e conhecidos.
E qual será esta pergunta que ninguém faz, não é? Se a pergunta for, de onde é que o Gustavo Santos saiu e porque é que ele ainda não voltou para o interior da cona da mãe? Aí concordo que a pergunta deva ser feita. Mas presumo que não deva ser essa. Pois não, Gustavo.
És vacinado ou não? E se fores, tens as quatro? Se não tiveres, acordaste entre quais? A primeira e a segunda, terceira ou terceira, quarta? Esta é a pergunta que tem que se fazer. Que é para perceber que a malta vai toda despertar. Uns mais cedo que outros, mas vamos todos despertar.
Olha, foda-se, Gustavo. Pá, custa-me dizer, mas aqui de facto eu acho que até podes ter alguma razão. Porque eu próprio só despertei após 6 anos a namorar com uma negacionista. Portanto, não foi entre a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Demoraram 6 anos. Mas cá estou eu, não é? Bom, falando um pouco de mim, e que entrei agora num assunto mais pessoal, falando um pouco de mim, o que me aconteceu esta semana foi o seguinte. Eu ando no ginásio. Ok? Espero que estejam sentados para apanhar este... Bam! Eu ando no ginásio e acho que já se começa a notar porque eu tenho este corpo escultural. Parece que foi esculpido. Me transformei num deus grego. Estranhamente estou a ouvir-vos a rir desse lado. Sinto algumas gargalhadas vindo, sobretudo ali da zona de Mafamude e Vila Deste. Estão muito concentradas a esse nível neste momento. Mas já, eu ando no ginásio há algum tempo e tenho até vindo a aumentar os meus treinos porque, quero ficar seco para o verão, o que é uma frase que eu nunca me imaginei a fazer e utilizar na minha vida. Mas sim, tenho andado no ginásio e na semana passada aconteceu uma cena que eu posso classificar como uma Paulo Almeidice. Então, eu acabei o meu treino e fui lá para cima para os balneários, tinha as minhas coisas dentro do cacifo e pá, acabei o treino e vinha super cansado e super focado naquilo que tinha acabado de acontecer. Saco da chave do cadeado e começo a tentar abrir o cadeado. Estou ali tal, a tentar abrir e não consigo abrir aquilo, pá, porque é um cadeado daqueles que eu tinha comprado na loja dos 300 já há algum tempo. Estava ali a tentar abrir, não conseguia. Pá, e comecei a pensar, foda-se, no meio das coisas todas que me aconteceram nos últimos tempos, só me faltava isto. Agora ficar aqui com a chave partida no cadeado. Paro de tentar abrir, estava lá um gajo também no balneário, que tinha acabado de fazer o seu treino, e ele do nada vira-se para mim e diz, olha, desculpa estar-me aqui a meter, mas estou a ver que estás a tentar abrir o teu cacifo, o teu cadeado, e não estás a conseguir. Eu até trabalho numa loja onde nós fazemos chaves, queres que eu te tente ajudar? E eu, pá, porra, ainda bem que estás aqui, óbvio, tenta lá ajudar. Pá, o gajo foi para o pé de mim, começou ali a tentar abrir, pá, e nada. E o gajo, isto está complicado, mas de facto isto é uma chave que já está aqui meio torta, pá, acho que não vais conseguir também fazer isto. E eu, porra, meu, era o que me faltava. Então, estive ali a tentar mais uns 2 ou 3 minutos, o gajo também. Eu disse, pô, se calhar vou ter que ir lá abaixo à secretaria, não é? Fui à secretaria, fui lá ter com o gajo que estava na entrada, expliquei, estou a tentar aqui abrir o meu cacifo, não consigo, podes-me ajudar? Ele, sim, pá, isto acontece muitas vezes, não há problema. Então o gajo pega tipo num alicate daqueles industriais, sabem? Quase que tem que levar o alicate tipo às costas, não é? Vai até lá acima e diz-me, então qual é que é o teu cadeado? Eu digo, é este aqui. Ele diz, então vou tendo um abri-lo, corta o cadeado e quando abro o cacifo, não era o meu cacifo. Eu tinha acabado de pedir para arrombar um cacifo que não era meu. Como eu vos disse, uma Paulo Almeida disse. Pá, eu, o gajo mal abre aquela merda, eu fico a olhar para aquilo literalmente e digo, foda-se! E o gajo olha para mim e diz, não é teu. E eu, não. Isto porquê? Porque os cadeados eram exatamente iguais e eu nem sequer me passou pela cabeça de olhar dois ou três cacifes ao lado, porque era lá que estava o meu cadeado, e dizer, aquilo é que é o meu. Portanto, basicamente, arrombei um cacife, cometi um crime, não é? E foi isto que me aconteceu no ginásio. Portanto, a malta diz que ir para o ginásio faz bem, eu cometi um crime. Obviamente que depois deixei lá o meu próprio cacife. Senhor, não sei se me estás a ouvir, dono daquele cacife, ou pessoa que estava só a usar o cacife naquele dia, as minhas desculpas. Apesar de eu viver no Cacém e de andar num ginásio no Cacém, eu não sou um delinquente. Esse clichê não se aplica comigo. Portanto, passo e peço daqui as minhas desculpas públicas. Antes de me ir embora, só dois à parte. O primeiro é, não sei se têm estado a sentir isto como pano de fundo, como som de fundo, mas o meu cão decidiu vir para perto de mim durante todo o podcast, então ele esteve aqui deitado, literalmente debaixo da cadeira onde eu estou a gravar isto, e ele está para aqui a dormir como se não houvesse amanhã, tipo com os seus ronquinhos normais de brownie. Se tiveram a ouvir esse som de fundo, não, eu não raptei ninguém hoje, é apenas o meu cão com os seus roncos habituais. E a segunda coisa que eu quero aqui deixar é uma mensagem que eu também já deixei na semana passada, relembrar-vos que eu estou com datas ainda marcadas para o meu novo espetáculo de stand-up, Cara Lavada. Tenho uma última data em Lisboa no dia 23 de março. Os bilhetes estão quase a desaparecer. Eles estão à venda na Ticketline, Fnacs, em todos os locais habituais. Tem também uma data em Famalicão, no dia 25 de março, no Cru. Aqui os bilhetes estão à venda no Event Buddy, ok? Não é na Ticketline. Malta já me veio perguntar a dizer que não encontrava os bilhetes na Ticketline, mas não. Aqui é no Event Buddy, ok? Aqui os bilhetes também estão a andar a um muito bom ritmo. Já está praticamente meia sala também vendida, portanto, apressem-se para comprar se quiserem aparecer. E eu tinha falado na semana passada que estava prestes a anunciar a data do Porto. Tivemos aqui um atrasinho nesse anúncio, ok? Mas estou a fazer de tudo para que esta semana já possamos finalmente anunciar a data do Porto, que eu tanto quero fazer por todas as razões e mais algumas que eu já vos comentei, e vocês sabem o amor que eu tenho por essa cidade. Portanto, estou mortinho para levar este espetáculo que eu tanto estou a adorar fazer ao Porto. E é isso. Os links para os bilhetes e todas as novidades que eu for dando, não só da tour, mas de outras coisas que vão acontecendo, vocês podem acompanhar no meu Twitter, em @paulalmeida, ou no meu Instagram, em @instapaulalmeida. A minha página de likes do Facebook ainda não foi recuperada, ok? Eu já recuperei o meu perfil, mas a minha página Facebook, o Paulo Almeida, não consegui recuperar. Estou ainda a tentar fazê-lo e acho que vou conseguir fazê-lo também em breve. Estou à espera que o Meta e o Facebook me contatem de volta. E é isto, malta. Episódio número 2 está feito. Fiquem bem. Tenham uma excelente semana. Até à próxima semana, malta.